As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
É já hoje, a partir das 15 horas, que o Sporting de Tomar irá procurar escrever mais uma página do seu livro de sucesso. Os Leões defrontam o Benfica, em jogo a contar para a Supertaça António Livramento, duelo que vai lutar o Municipal de Tomar. A ERT, claro, leva até si todas as incidências deste embate que coloca frente a frente o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal da última temporada. Houve espaço nesta sexta-feira para a antevisão, com lugar às declarações de ambos os treinadores. Nuno Rezende, do lado do Benfica, abriu o diálogo, referindo-se ao Sporting de Tomar como uma equipa extremamente competitiva.
Expectativas de sermos competitivos, andar a continuar aquilo que foi tendido a pré-época e aquilo que nós fomos crescendo também nesta recente competição em Lille. Trabalharmos nesse sentido, há sempre algum risco na preparação de uma final como esta. Porque não queremos de maneira alguma só nos focarmos nisto, mas sabemos a importância disto, ok? E estando numa equipa como o Benfica, estes momentos têm de ser sempre muito valorizados e nós não fugimos a essa responsabilidade, porque podemos estar competitivos contra uma equipa extremamente competitiva, com qualidade também, bem orientada, sabemos a dificuldade e o fator casa também, em particular essa situação.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, quis deixar claro que a sua equipa está nesta decisão por direito próprio e que as expectativas são sempre as melhores.
As expectativas para nós são sempre as melhores. Nós é um facto que somos um clube que não somos muito vistos nestas paragens. Estamos cá com direito próprio, que não é lógico, e sempre desconfiados que podemos também deixar a nossa marca. Lógico. Trabalhamos para isso, lutamos para isso, preparamos-nos todos os dias para isso, respeitamos o adversário como temos que respeitar, até porque se trata de algo um adversário com peso histórico, e que habituado a estas andanças, e que investe para isso também. E nós aqui, o que temos que fazer é contrariá-los ao máximo, e desconfiar sempre que a nossa superação pode ser um momento menos bom do Benfica.
Não perca já a partir das 15 horas Sporting de Tomar Benfica Supertaça António Livramento. A ERT leva até si todas as incidências de um jogo que poderá ficar na história. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, Conselho de Tomar, esteve na ERT para uma entrevista onde olhou para a atualidade da sua freguesia, sem perder de vista o passado recente e, claro, os objetivos a cumprir nos 2 anos que faltam de mandato. E para início de conversa, nada mais oportuno do que perspectivar mais uma edição da Aceiceira Medieval, que promete resultar na presença de milhares de pessoas na freguesia. O início está marcado para as 15 horas deste sábado. Carlos Rodrigues abordou então esta realização, elogiando o empenho de todos quantos contribuem para esta dinâmica.
Este evento vai contar com aquilo que já é tradicional, portanto a animação de rua, os acampamentos medievais, os petiscos, as danças medievais, portanto a representação histórica ao fim e ao cabo daquela época, com muita animação, seja ela musical, cultural. Começa, tem o seu início às 15 horas, abertura oficial às 15 horas de sábado, dia 23, e prolonga-se até domingo à noite, assim ajude o tempo a termos um fim de semana em grande, e é essa a expectativa da população da Aceiceira, é que realmente consigamos ter mais uma edição de sucesso. Este ano ia escolher para a organização, portanto tem a ver com a escolha dos juízes na altura, portanto os juízes da comarca de Aceiceira, foi esse o tema, e esse o tema que vai ser recriado, e portanto todos os anos tem uma recriação muito específica, e este ano é esse o tema. Tem momentos altos que têm a ver com as recriações que são normalmente feitas à meia da tarde e às 9 horas da noite, portanto, tanto no sábado como no domingo, mas depois tem muita animação e tem sobretudo uma coisa muito importante e interessante que eu acho que a Aceiceira tem, e é particular e muito específico ali, a questão dos petiscos. A população vê-se muito na forma como apresenta uma diversidade enorme de petiscos diferentes, e que são alguns até são um pouco comuns, E lá existem, portanto, esse tipo de oferta em quantidade e em diferentes pratos. Portanto, quem visitar a Cecília terá certamente essa possibilidade. Depois temos os nossos famosos coscorões, que são feitos no momento e que são muito apreciados. Temos um mercado medieval, que é muito interessante, porque tem uma diversidade muito grande de produtos, seja a nível alimentar, seja a nível de pequenos artefactos, e é um espaço para toda a gente, para todo tipo de pessoas, para mais velhos, mais jovens, e portanto tem uma oferta muito diversificada nesse sentido.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, aqui a perspectivar precisamente Aceiceira Medieval, começa hoje, sábado, a partir das 15 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 3 meses depois de ter celebrado um acordo com o Ministério da Habitação e ainda com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, eis que o Conselho Estadual avança para a concretização de uma medida que visa, neste particular, aumentar o número de habitações disponíveis a custos acessíveis, no que se pretende como uma mais-valia para o futuro do território sardualense. Está em causa o Parque Habitacional da Fonte da Estrada, que terá mais de 16 fogos de habitação, num investimento a rondar 2,5 milhões de euros. A Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, presidiu à sessão, à altura em que Miguel Borges, Presidente da Câmara de Sardual, se congratulou com a colocação desta medida em prática, adiantando que o seu município ainda pretende chegar mais além.
Sendo certo que as estratégias locais de habitação teriam a sua maior incidência no primeiro direito, quisemos ir mais longe, procurando igualmente uma solução que contribuísse para a fixação de novos habitantes no nosso concelho, garantindo não só a qualidade de vida, como também a atratividade. Desde logo identificámos a necessidade de construção de novos fogos. Falo-vos do acordo que iremos assinar para a construção de 16 fogos habitacionais, com a tipologia T1, T1, T2 e T3, com garagens individuais, numa área de intervenção de 3.314 metros quadrados, com uma área total de construção de 2.180 metros quadrados, um investimento no valor de 2,8 milhões de euros. Senhora Ministra, não queremos ficar por aqui. Queremos somente dar todos os nossos passos com a firmeza necessária para que tudo corra bem.
Manuel Valamatos, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou em números em torno daquilo que será o investimento na região, numa resposta que considerou como fundamental para os anseios de quem não tem rendimentos para chegar às atuais ofertas de mercado.
3 meses depois da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo ter assinado com o IRU o protocolo de cooperação para projetos de habitação a custos acessíveis, que prevê a construção de mais de 1.100 habitações a custos controlados nos municípios pertencentes à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, damos hoje início, aqui no Sardual, ao primeiro acordo de colaboração neste âmbito. O acordo para o Parque Habitacional da Fonte da Estrada permitirá a construção de 16 fogos de diferentes tipologias, assegurando habitações de qualidade, como o Presidente Miguel Borges aqui bem referiu. Estes 2,7 milhões de euros aplicados neste projeto fazem parte de um investimento total de cerca de 140 milhões de euros que serão aplicados em todos os municípios do Médio Tejo para garantirmos habitações de qualidade que aumentam a oferta habitacional da nossa região.
Marina Gonçalves, Ministra da Habitação, descreveu este acordo como um ato histórico, elogiando a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo por dar um exemplo de colaboração contínua.
Que estes momentos são simbólicos, estávamos a brincar, a falar do simbolismo de assinar um papel, mas representa um grande avanço no ponto de vista de política pública, um grande avanço para a população e um grande avanço naquilo que é a construção de uma comunidade melhor, plena, onde a habitação tem efetivamente um papel prioritário nas nossas vidas e por isso é um ato simbólico histórico e tão importante e contem sempre comigo para poder estar, não apenas neste momento, obviamente, mas em todo este percurso, para sermos uma parte ativa da solução, para sermos mesmo parceiros na construção deste trabalho. Cumprimentar toda a CIM, aqui representada, mas toda a CIM e todo o trabalho que tem sido feito ao nível da CIM, com os demais autarcas também, para construir uma política para lá, supramunicipal, para lá do olhar do nosso território, e este para lá do olhar para o nosso território tem um simbolismo também ele muito, muito grande, porque é nesta parceria, é neste olhar e nesta colaboração contínua entre os vários autarcas, entre as suas várias realidades, que podemos unir forças, unir trabalho, unir a nossa vontade e construir políticas melhores.
Câmara do Serval dá o passo que faltava para garantir mais e melhor habitação a preços acessíveis.
Rádio R, informação.
Anabela Freitas assegurou que não se iria recandidatar à presidência da Câmara de Tomar, mesmo que o atual mandato não fosse o seu último por imposição legal. Em entrevista à Hertz, ainda presidente da autarquia nabantina, traçou uma análise sobre aquilo que foram os últimos 10 anos enquanto líder do município, admitindo que já estava a começar a sentir algum cansaço e que esse impacto poderia refletir-se no trabalho à frente da Câmara. Anabela Freitas disse ainda que as pessoas não devem estar agarradas aos lugares.
Não sendo a favor da limitação de mandatos, ou por outra, sendo a favor da limitação de mandatos, mas tinham que ser para todas as funções, não só para os autarcas, eu não iria me candidatar mais vez nenhuma. Porquê? O trabalho é exigente, eu acho que nós devemos estar nas coisas enquanto estamos a dar o nosso melhor, e efetivamente, até retomando agora um bocadinho aquilo que disse logo no início, efetivamente já estava a começar a sentir algum cansaço das funções. E acho que é preciso saber sair, porque não devemos estar agarrados aos lugares, porque o cansaço que eu possa sentir vai se refletir no trabalho que vou fazer, e o trabalho que eu vou fazer é em prol do Conselho, e portanto, quem perderia era o Conselho. Portanto, não voltava a candidatar, mesmo que pudesse. Tinha no atual mandato, sendo o último, já pensado que não levaria talvez o mandato até ao fim, surgiu esta oportunidade e, portanto, acho que devemos aproveitar.
Anabela Freitas foi ainda questionada sobre se esta saída antecipada não poderá ser encarada como uma traição por aqueles que a elegeram nas últimas eleições autárquicas. A presidente da Câmara de Tomar, que deixa funções no final deste mês de setembro para abraçar uma nova missão na entidade de Turismo Centro de Portugal, admitiu que colocou essa questão a si própria.
Sabe que essa foi uma questão que eu coloquei, porque isso é verdade. Nas autárquicas conta muito é a pessoa. Porque eu também já fiz campanhas para as legislativas, não é? E portanto não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver. E portanto eu acho que o voto é muito mais afetivo. E efetivamente, quando esta oportunidade surgiu, uma das coisas que eu ponderei comigo própria foi: mas quer dizer, tu foste dizer às pessoas que estavas aqui por 4 anos, e quer dizer, era essa, podias eventualmente sair, mas não com tanto tempo de antecedência, o que é que as pessoas irão pensar? Antes de tomar a decisão, falei com algumas pessoas, algumas delas que nem sequer iam nas listas do Partido Socialista, e aquilo que as pessoas me disseram foi: epá, Anabela, é óbvio, se tens esta oportunidade, vai. Quer dizer, o que é que tu podes aqui fazer mais? O que é que tu tens mais para fazer? Ok, tenho aqui para executar mais um conjunto de projetos que já estão aprovados, mas gostaria, que está fechado, mas gostaria de ter assinado o pacto para o 2030, do financiamento para a região, que estava para ser assinada em maio, que a CCDR agora será para outubro ou para novembro, mas isso, as negociações estão fechadas. E, portanto, e o que é certo é que, quando tomei a decisão e as pessoas começaram a saber, aquilo que as pessoas, quando me abordam na rua, me dizem é: ó Presidente, olha, boa sorte e tal, fez bom trabalho, ou olha, não gostei de tudo o que fez, mas olha, seja-lhe boa sorte. Ninguém coloca as questões nesse patamar.
Anabela Freitas, ainda Presidente da Câmara de Tomar-se, aqui em entrevista à ETS. O Serdual assinalou 492 anos desde a elevação à vila, num dia de grande simbolismo que coloca este concelho do Médio Tejo em festa. Assim será até este domingo, num programa com muita música, animação, cultura e gastronomia. No final de contas, aquilo que de melhor o Serdual tem para oferecer, com destaque para a mostra de saberes e sabores. As ruas da vila respiram festa e, acima de tudo, o orgulho em ser serdualense. Miguel Borges, presidente da Câmara de Serdual, referiu que a passagem de cada aniversário significa hora de fazer balanços, não deixando de recordar a recente participação na Jornada Mundial da Juventude, desde logo com a elaboração de um tapete de flores que correu o mundo pelas imagens registadas.
492 anos de elevação sardual à categoria de vila, de carta de mercê, passada por Dom João III em 22 de setembro de 1531. Comemorar mais um aniversário é dar graças à vida por mais 375 dias passados. É igualmente tempo de balanço, é tempo de olharmos o tempo passado, contemplando com olhar crítico o que foi feito e o que poderia ter sido feito. Começo por referir o enorme honra que nós, sardolenses, tivemos, o enorme orgulho pela participação na Jornada Mundial da Juventude no passado mês de agosto. No palco-altar, virado para o mundo, mesmo junto a ele, pudemos mostrar o que de bom e bonito fazemos na nossa Semana Santa, os nossos tapetes de flores. Aproveito para dizer, Sr. Ministro, que também já o fizemos em Caminha. Pudemos apresentar ao mundo esta nossa tradição, que tão bem tem sido preservada pelos sardolenses. Volto a dizer, um enorme orgulho.
Miguel Borges quis ainda destacar a criação de uma nova creche, na qual será investido mais de 1 milhão de euros.
É por demais sabido que, de um momento para o outro, fomos confrontados com o fim desta valência na IPSS que a tinha. Urgente, muito urgente. Seria de todo impensável que um conselho, que sequer dinâmico, atrativo, não tivesse essa resposta. Pusemos ao caminho e, em momento algum, os sardolenses deixaram de ter creche no seu conselho. De forma provisória, é verdade? Como certo é que muitas das vezes o provisório se vai tornando definitivo, connosco não é assim. Não só o financiamento comunitário está aprovado, como também está concluído o concurso para a empreitada da construção da nova creche. Mais de 1 milhão de euros de investimento.
Cumprem-se 492 anos desde a elevação de Sardoval à vila e agora é a altura de festa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Ontem, por necessidades pessoais, desloquei-me mais propriamente à Leiria e tive a oportunidade de fazer a viagem quer de dia e outra o regresso já de noite. E houve algumas situações que me lembraram de que é necessário que haja civismo na condução. O civismo e a condução estão relacionados e devem ser o comportamento responsável e ético de todos os condutores. Devem respeitar as regras de trânsito, ser cortês com os outros, com as outras pessoas que se deslocam nas estradas, quer sejam motoristas, pedestres, ciclistas, e agir de maneira responsável e segura ao volante. Há alguns pontos importantes que nós devemos lembrar e que devemos respeitar. O respeito pelas normas, as regras de trânsito, os limites de velocidade, o parar nos sinais que mandem parar, a ceder a passagem quando for necessário a outros carros, e pôr em prática realmente aquilo que os sinais nos dizem. A cortesia no trânsito é também importante, usar os sinais de mudanças de direção, não utilizar faróis de longo alcance quando se cruzam com outros veículos. É uma situação que se verifica muito na autoestrada, por exemplo. Parece que indo de um lado que tem o separador ao meio, por vezes com algumas flores ou alguns arbustos, parece que não faz mal vir com os máximos do outro lado, mas faz, incomoda, e portanto devemos evitar também ceder a passagem quando for apropriado, não responder a comportamentos alguns agressivos ou responder ainda com mais agressão. A condução defensiva, saber antecipar alguns potenciais perigos, e naturalmente tomar as medidas necessárias para os evitar, manter a distância segura, estar atenta a outros motoristas, respeitar os pedestres e os ciclistas, respeitando as suas faixas, as faixas que lhes são distribuídas, conduzir com saúde, ou seja, não conduzir com a influência do álcool, drogas ou medicamentos perigosos para a condução, porque além de ser ilegal é extremamente perigoso e pode comprometer a capacidade de se fazer uma condução séria, uma condução sem risco. A redução da poluição, outra das situações que vemos muitas vezes, pessoas a atirarem papéis, lixo e o mais perigoso em algumas épocas do ano, os cigarros pela janela. Portanto, também deve evitar-se essa situação. Optar por alternativas de transporte mais sustentáveis, naturalmente, quando é preciso. Agora há muitos carros elétricos. E utilizar também os transportes públicos. E uma atualização contínua. E esta atualização contínua envolve a melhoria contínua das habilidades para conduzir. Além de ser necessário também manter-se atualizado sobre as mudanças das leis de trânsito, dos sinais de trânsito. Eu tirei a minha carta há muitos anos na cidade de Coimbra e os sinais que há agora são muito diferentes do que havia. É necessário irmos atualizando sempre. E, por último, mas não menos importante, se calhar até muito mais importante que algumas coisas que vos referi atrás, é as condições físicas e intelectuais necessárias à condução. Aqui, embora a pessoa em si possa custar um pouco reconhecer que já não tem condições físicas ou intelectuais para conduzir, mas os médicos que fazem os atestados para a renovação das cartas de condução terão que ver, efetivamente, essas condições bem vistas, de forma a que não pôr nem a pessoa em risco, nem que a pessoa vá pôr outras em risco. O civismo na condução é essencial para a segurança nas estradas, para a prevenção dos acidentes e para uma sã convivência entre todas as pessoas que utilizam as vias públicas, os passeios, as estradas, todos. Portanto, é necessário que haja civismo na condução. Cada condutor desempenha um papel muito importante, criando um ambiente de trânsito seguro, agradável e que tudo com base no respeito de uns pelos outros.
Maria dos Anjos Esperança, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ETE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.